É um memorial que não atrai multidões, mas que simboliza uma das maiores viragens da história de Angola. Duas mãos juntas, abertas, viradas para o céu, onde pousa uma pomba de asas abertas. Estamos em Luena, capital da província de Moxico, e foi aqui que, a 4 de abril de 2002, a UNITA, a oposição, e o MPLA, a poder, puseram fim a 27 anos de guerra civil com a assinatura de um acordo de paz. Dorca Kavui era tenente das Forças Armadas de Libertação de Angola, fala, a ala armada da UNITA, e lembra-se bem do dia em que soube da morte de Jonas Savimbi.
Naquele momento nós não tínhamos televisão, só ouvimos o povo daqui do Moxico estavam a agradecer a morte dele, a gritar, eu quê? Que não, o Savimbi morreu. Eu sabia porque ele próprio já falava, vamos chegar numa curva apertada, muita gente vai morrer a tiro, outros vão morrer à fome, outros vão ser capturados. E quando vi já o momento chegou, eu disse a palavra que ele dizia.
Após a guerra, tal como dezenas de milhares de combatentes por todo o país, Dorca foi integrada no Exército Nacional, depois desmobilizada e aposentada. Agora, a ex-tenente das FALA, ala armada da UNITA, vive nesta modesta casa com uma das suas filhas e 4 netos, onde conta com dias pacíficos.
Naquele momento era muito difícil, crianças a sofrer, crianças a morrer, e eu fui uma mulher ativa na guerra. Eu pescava para sustentar os meus filhos para não morrer, e essa vida que nós levamos foi muito difícil, mas agora já não. Vou no campo, vou trabalhar, estou a trazer para os meus filhos. A vida hoje em dia está um pouco normal, porque estamos em paz.
Uma lei aprovada em 2002 garante direitos sociais e económicos a todos os antigos soldados, com uma pensão básica de 23 mil kwanzas, ou seja, cerca de 50 euros. Mas 20 anos depois, o Estado ainda não terminou de contar os seus veteranos. Em Luena, antigos membros do MPLA e da UNITA raramente se encontram, todavia unem as suas vozes para exigirem em conjunto os mesmos direitos. Muitas mulheres, em particular, que se mobilizaram durante a guerra, nunca viram o seu passado de combatente reconhecido. Inês Sónia Jackson, antiga chefe da juventude da UNITA, denuncia a falta de apoio.
O meu marido até me abandonou por causa de não trabalhar, sou desempregada, mas estou aqui com os filhos, sou mãe de 5 filhos, não tenho apoio de ninguém. Eu agora vivo através dos campos. Se não fosse os campos, eu não sei, parece que iria apanhar comida no lixo.
Henrique Branco, conhecido por Helicóptero, lutava pelo MPLA a partir do poder desde 1975. Primeiro contra os portugueses, depois contra a UNITA. Depois de 34 anos ao serviço do país, hoje este ex-comandante das FPALA, a ala armada do MPLA, diz-se abandonado.
Quando estivemos com Agostinho Neto, ele nos falava na guerrilha, quando Angola vai ser independente, vocês não vão pagar renda das casas, não vão pagar água. Mas hoje em dia, ninguém que está a fazer isso. O anticombatente é lixo. É tapete para pisar para eles. Já não lembra que hoje em dia, para eles terem, hoje em dia para sentar, ser alguém, ser ministro, ser que, graças aos antigos combatentes, eles não lembram.
20 anos depois, a guerra permanece profundamente enraizada na memória dos angolanos, a 500 quilómetros de Luena. O Uambo foi o reduto da UNITA e de Jonas Savimbi. É uma das cidades que mais sofreu durante os combates. Testemunho desse tempo é a Casa Branca, a casa do antigo líder destruída por bombas do MPLA após as contestadas eleições de 1992. Memória é Kulika, é sociólogo e escritor.
Uambo ficou quase completamente destruída. Havia muito mais casas que ficaram muito mais destruídas, como esta. Este era o primeiro andar, mas tudo está cá para baixo.
Até agora não foi feito nenhum esforço para reconstruir a casa de Jonas Savimbi. A figura daquele que foi apelidado de Galo Negro continua a ser controversa em Angola. O corpo de Jonas Savimbi só foi enterrado em 2019, depois de 17 anos de negociações entre o governo e a família. Hoje, a UNITA vê nesta casa, na Casa Branca, um símbolo de guerra. Mas, para este sociólogo, estas ruínas são uma ferida aberta para o país.
São 20 anos desde que temos paz. Não há motivos para isto acontecer. Quando isto acontece, não estamos a castigar um angolano. Estamos a vender o nosso ódio em relação ao outro. Penso que é isto que deve ser superado. Eu acho que há outras formas de guardar como símbolo da guerra. Pegarem fotografias, fazer filmes e meter isto num museu.
A poucas centenas de metros da Casa Branca, o Uambo oferece uma paisagem contrastante. Por um lado, o centro da cidade, que foi quase completamente reconstruído, com casas renovadas, calçada pavimentada e jardins elegantes. Por outro, nos bairros periféricos, vários edifícios ainda testemunham a brutalidade dos combates. Um pouco mais longe, o Parque Industrial. Antes da guerra, albergava uma dúzia de fábricas. Todas foram destruídas e nunca mais retomaram a atividade, tal como esta fábrica de telhados. Memória é Kulika, sociólogo e escritor, sublinha que Angola deveria ter aproveitado o pós-guerra para fomentar políticas de reconstrução.
Devia ser um momento para poder fazer políticas públicas ou de privatizar. Reconstrução, para mim, é o conjunto. Tudo tem que andar juntos. Agricultura, pecuária, industrialização. Quando reconstrução significa ter casas para as pessoas viverem, para mim, não é reconstrução. Então, numa única palavra, o Uambo não está reconstruído.
Se o Uambo pena para se reconstruir, os seus habitantes tentam viver com as cicatrizes da guerra. Celestino Elias é um dos 80 mil angolanos que perderam um membro devido a uma mina antipessoal. Tinha 2 anos. Hoje é campeão do mundo de futebol amputado, medalhas e troféus que orgulhosamente guarda na sua casa. Nascido de uma família pobre, Celestino Elias António não beneficiou de qualquer acompanhamento médico durante a infância. Descobriu o futebol aos 8 anos, quando o pai o inscreveu no clube da aldeia, apesar da sua incapacidade. Hoje, Celestino Elias António é um defesa da Seleção Nacional Paralímpica. Treina 5 vezes por semana no Uambo.
Quando estão a jogar também, quero jogar mais. Eu não aceitava. Olha, você, quando entra no campo, você não espisa com a muleta. Então, falei, não vou espisar, vou se concentrar. Não vou espisar com a muleta, deixa eu entrar só. Depois, me entreguei no grupo no Uambo, comecei a treinar no Uambo, com o deficiente igual. Então, me adaptei ali.
Por todo o país, há dezenas de equipas desportivas para amputados. Hélder Gomes, treinador, fala do desporto como vetor de integração social.
É importante promover o desporto no seio da pessoa com deficiência, porque o desporto é, sem sombra de dúvida, a maneira mais fácil da inserção e da integração social. Inseri-lo ali na sociedade, ele, na verdade, sentir confortável. Ali sim, estaremos a consumar aquilo que são os 20 anos de paz feito aqui ao nível do nosso país.
Uma integração que permanece, no entanto, muito limitada. Em Angola, a esmagadora maioria das pessoas com deficiência vive sem recursos e sem a assistência do Estado, denuncia o jogador Josué Sabino Equiqui.
Mas eu gostaria tanto que o governo fizesse mais ainda para ajudar as pessoas com deficiência. Acredito que nós como deficientes temos muita coisa a dar no país. Eu, por exemplo, sou um técnico médio de educação. Eu estou a seguir, neste exato momento, estou a fazer o segundo ano do ensino primário e até agora não há oportunidade de emprego.
20 anos após o fim da Guerra Civil, Angola continua a ter muitas dificuldades em virar a página. Mesmo se na década de 2000 o país registrou um boom económico graças ao aumento dos preços do petróleo, que representam 70% das receitas do Estado. A capital, Luanda, é testemunha disso. Com arranha-céus e a frente ribeirinha renovada, Luanda projeta a imagem de uma Angola próspera e moderna. Mas por detrás desta bela imagem, metade da população angolana ainda vive com menos de $2 por dia. Mesmo assim, para o MPLA, vencedor da Guerra Civil e no poder por quase meio século, os resultados dos últimos 20 anos são positivos, nas palavras do Rui Falcão, porta-voz do MPLA.
Um país vai-se fazendo. Um país como o nosso, que ainda não tem a estabilidade necessária, que os efeitos da guerra estão aí. E o mais engraçado é que quem mais reclama é quem destruiu. Hã? Mas nós que temos a obrigação de reconstruir e de melhorar, temos consciência plena de que fizemos bastante, mas haverá ainda muitas questões por resolver.
Eleito há 5 anos, o presidente João Lourenço fez do combate à corrupção uma prioridade, prometeu virar a página sobre a era do seu antecessor, José Eduardo dos Santos, que governou de 1979 a 2017. Porém, apesar da multiplicação de processos, o país continua entre os mais corruptos e desiguais do planeta. Hitler Samusuko é um dos mais conhecidos ativistas políticos em Angola. Escolheu o hip-hop para exigir mudanças no país.
Sempre que vier a noite, desejarás o dia. E quando vier o dia, desejarás a noite. E um aviso para a polícia: não entrem no processo ou entrem, esteja da nossa parte.
Nos seus textos, não hesita em atacar diretamente o presidente da República e encoraja os angolanos a saírem à rua.
Nós vivemos numa sociedade com fraca participação política e as pessoas têm muito medo de expressar, porque reconhecem a represália e a repressão do governo que nós temos. E nós encontramos no movimento hip-hop uma porta ou uma janela de oportunidades para fazer passar a nossa mensagem.
Hitler é filho de Dorca, a veterana que conhecemos em Luena. Se ela abandonou a política traumatizada por 27 anos de guerra, ele considera que a paz não se pode limitar a um mero silêncio das armas. Do seu bairro, Hitler Samusuko, ativista da sociedade civil, exige uma vida melhor para os angolanos.
Nós estamos no município de Cacoaco, zona norte de Luanda, um bairro com índices muito elevados de pobreza, criminalidade, prostituição, analfabetismo. Aqui, esse é o portão de uma casa, o esgoto a passar por aqui, e as pessoas acham que isso é bem normal.
O ativismo já o levou à prisão várias vezes. Em 2015, ao lado de outros 16 ativistas, por liderarem um grupo de reflexão em torno do conceito de resistência não violenta, e em 2019, acusado de insultar o presidente.
Para mim, viver em paz seria viver numa sociedade com justiça. Não digo numa sociedade justa, mas pelo menos com justiça. Separação dos poderes, legislativo, executivo, judicial. Tenho um compromisso, tal como ela tinha o compromisso de lutar pela paz, eu tenho um compromisso de lutar para o MPLA sair fora do poder, para termos alternância em Angola e contribuir para o desenvolvimento do país.
Para Hitler Samusuko e os seus camaradas, 20 anos depois do fim da guerra, a paz em Angola ainda precisa de ser construída.
Água, luz, saúde e educação. Água, luz, saúde e educação.
Cacoaco,
mais humilhado na gestão.
Cacoaco,
mais humilhado na gestão.
Yeah!
Resistência.
Sempre.
Resistência.
Sempre.